Abra a sua Bíblia, eu não vou pregar uma mensagem, mas vou compartilhar algo que está no meu coração. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 28. Sabem por que nós não estamos experimentando um grande avivamento ainda? Sabem por que ainda não veio da parte de Deus sobre nós, tanto individualmente, quanto enquanto igreja, um grande mover do Senhor? Porque tem nos faltado um ingrediente muito importante. Tem nos faltado algo fundamental. Individualmente, enquanto igreja, e obviamente estou generalizando aqui, não falando de alguém ou de você especificamente. Mas, ao observar a igreja, ao observar os nossos dias, os nossos tempos, ao observar o comportamento das pessoas, tanto de dentro quanto de fora da igreja, mas especialmente os de dentro, eu vejo que tem faltado uma simples, mas importante palavra: obediência. 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 Todos nós que aqui estamos queremos a bênção de Deus, sim ou não? Quem aqui não quer a bênção de Deus? Todos queremos. Mas a bênção de Deus, que tem multifacetas, a bênção de Deus, que significa uma vida próspera em todos os sentidos, a bênção de Deus, que pode ser comparada a um rio caudaloso, que corre sem impedimentos, a bênção de Deus não vem por muito se orar. A bênção de Deus não vem por muito se jejuar. A bênção de Deus não vem por muito se frequentar cultos e reuniões de célula. A bênção de Deus não vem por muito se ler a Bíblia. A bênção de Deus é consequência de uma coisa apenas: obediência. A pessoa que no seu coração e na sua vida se dispõe a obedecer a Deus e de fato o obedece, ela experimenta a bênção de Deus. O obediente, ele nem precisa buscar a bênção. A bênção é que o busca. Vou repetir. Aí espero que mais pessoas falem o Eta Glória. Vou repetir. O obediente nem precisa buscar a bênção. A bênção é que o busca. Ah, eu tenho que ser muito sincero com vocês, e normalmente eu sou. Eu já experimentei as duas coisas na minha vida. Eu já experimentei ser desobediente a Deus, e com o perdão da expressão, comer o pão que o diabo amassou. Literalmente, quase. Mas também já experimentei obedecer a Deus e usufruir e gozar de suas bênçãos. Tenho um exemplo recente. Estou com um filhinho de quase um mês em casa. Samuel vai fazer um mês daqui a 3 dias. E todo o processo de gestação dele, também o parto e os primeiros dias dele conosco, em todos esses momentos, eu percebi a presença de Deus, a bênção de Deus, de maneiras assim, incríveis. Incríveis. Tudo colaborando, tudo concorrendo para o bem, tudo se encaixando e dando certo. De modo que várias e várias vezes eu me virei para Deus e disse: obrigado, Senhor. É constrangedor como tudo está indo bem e se encaixando. E em todas essas ocasiões o que vinha no meu coração era fruto da sua obediência. Fruto da sua obediência. Quando nós obedecemos, a gente nem precisa fazer força para dar certo. Agora, quando nós não obedecemos, você pode se esforçar o tanto que quiser para que funcione. Vai dar errado. Quando nós não obedecemos, é como se escorresse pelos dedos. Nós tentamos pegar e nos agarrar, mas escorre pelos dedos. E quanto mais a gente se esforça, mais errado dá. Aí é isso que está aí, no Deuteronômio 28. Onde o próprio Deus diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Obediência. Obediência é a chave. Obediência é a chave para o avivamento pessoal e para o avivamento da igreja. Obediência é a chave para a prosperidade, que obviamente não é apartamento em Belvedere e BMW na garagem. Essa conversinha é muito mole. Prosperidade, a ausência de necessidade. Eu não tenho apartamento no Belvedere, nem quero ter, não sou contra quem tem também, mas eu sou próspero, porque nada me falta. E o Senhor me basta. É essa prosperidade, não esse evangelho capitalista que a gente vê por aí. Quando nós obedecemos, o rio de Deus é liberado sobre nós. Nada o retém. Não há pedras, não há tábuas que possam retê-lo. Simplesmente ele flui. E olhem que coisa maravilhosa. Versos 3 em diante: vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. O que isso quer dizer? Onde quer que você esteja, será abençoado. Os filhos do seu ventre serão abençoados. Como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Bem, ninguém aqui tem terra, imagino, ou poucos, um ou outro. Imagino também que quase ninguém aqui tenha bezerros e cordeiros e rebanhos. O que isso quer dizer, então? Trabalho, fruto do trabalho abençoado. A cesta, a sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. É a provisão, é o armário, é a dispensa. Abençoados e cheios. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por sete fugirão. A bênção de Deus dá vitória sobre os inimigos. Quantas vezes nós oramos, né, Senhor, me dá vitória sobre os inimigos. Isso é errado? Não, não é errado. Mas se você ora e está em desobediência, sua oração é ineficaz. Verso 8. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Eu quase que ouço dizer que esse texto fala de que quem obedece a Deus tem um tratamento especial da parte dele. Quem obedece a Deus é filho com tratamento especial. É filho que se destaca. É filho que recebe de Deus mais que os outros. Verso 12, o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. O que eu vejo aqui? As coisas acontecendo no tempo certo. Eficiência, eficácia. Coisas mínimas, mas as coisas acontecendo no tempo certo. Tempo certo. Incrível, como que meu filho nasceu numa hora mais do que adequada para mim e para a Letícia. Num dia mais do que especial. Eu tinha acabado de terminar um grande projeto para a igreja, do novo CCM, tinha encerrado o trabalho, na mesma noite, meu filho nasce, e eu com a cabeça mais descansada e pronto para recebê-lo. Coisas pequenas se encaixam. Minha mãe procurando um apartamento para alugar perto de nós, ali no bairro Santo Antônio, nós encontramos umas 3, 4 ruas. Um dia, ela indo até a minha casa, no elevador, ela se encontra com a corretora de um imóvel para alugar no meu prédio. Por acaso, elas começam a conversar. E no final dessa conversa, o contrato está quase assinado já. Agora, minha mãe, né, sou filho único dela, né, uma mulher aí divorciada, sozinha, então, mora pertinho de mim. Vou poder cuidar dela e ela cuidar de mim, da minha esposa e do meu filho. Deus abrindo as portas. Deus fazendo acontecer. Deus indo até além do que a gente imaginava e pensava. Fruto de obediência. 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 Diz mais ainda aqui, ó, vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Sobra de recursos para emprestar. Já imaginou? Já imaginou? Ter tantos recursos, ter tanta bênção que você pode até emprestar para outros. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. O que isso diz para mim? Liderança e influência sobre outras pessoas. Ser seguido por outros. Ser modelo, ser exemplo para outros. Tudo isso, tão maravilhoso, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e o seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Palavra-chave nesta noite: obediência. Você quer a bênção de Deus, você quer a prosperidade de Deus, você quer avivamento, quer o rio de Deus fluindo na sua vida, obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Como que eu posso obedecer a Deus? Primeiramente, obedeça àquilo que Deus já disse e que está aqui. Aqui está palavras que Deus já disse e nem precisaria repetir, mas por misericórdia Ele repete. Mas aqui está. Conheça essa palavra. Leia essa palavra. Estude essa palavra. Busque conhecer o que Deus espera de você. E obedeça, e pratique, e faça. Segunda maneira, há palavras que Deus diz de modo específico a você, que não estão aqui, mas Ele diz a você, de modo individual, particular: faça aquilo, vá para tal lugar, não vá para tal lugar, não faça aquilo. Essas palavras, obedeça, obedeça. Não seja louco de não obedecer. Qual é o grande inimigo e adversário que nós temos para obedecer a Deus? Não é o diabo, não é o mundo, somos nós mesmos. São os nossos desejos, nossas paixões. Aí eu me lembro, né? Me lembro de quando Deus disse a mim de modo explícito e claro que eu deveria terminar um relacionamento, um namoro que eu tinha. Foi tão claro, mas eu estava tão apaixonado, eu queria tanto, minha vontade era tão grande, que eu resisti e fugi e evitei. O que começou a acontecer? Minha vida juntamente com o relacionamento, ó. Tudo começou a dar errado. Começou a escapar pelas minhas mãos. Quanto mais eu me esforçava, quanto mais eu trabalhava, mais dava errado. Para sermos abençoados, então, e sermos prósperos e termos avivamento, temos que sacrificar o nosso eu no altar. Temos que oferecer nossas vidas a Deus como um sacrifício vivo, renunciando nossos desejos, abrindo mão de nossas vontades e dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olhe para a sua vida agora. Você diria que está em obediência a Deus? Você tem essa paz, essa tranquilidade? Mas, pastor, é possível estar 100%? Não, claro que não. Mas há certas coisas que Deus já está dizendo a você há um bom tempo, e você insiste em não fazer. Há certas coisas que você já conhece, já sabe, e insiste em não fazer. Estou falando é disso. Aquilo que você sabe que deve fazer, faça. Faça. Aquilo que Deus te pediu, entregue. Aquilo que Deus te ordenou, obedeça. Aquilo que Deus te falou, siga. E você verá as consequências. Não há nada que se compare a viver em obediência a Deus e experimentar das suas bênçãos. Nada que se compare a isso. Nada. Nada. Nada, nada. Vamos orar? Feche seus olhos. Eu acredito que você tenha que fazer aí um acordo com Deus, dizendo para Ele que você vai obedecer aquilo que Ele já te disse. Eu quero repetir para que você entenda, você pode frequentar todos os cultos de quinta-feira do ano. Você pode ler a Bíblia inteira em um ano. Você pode não faltar um dia sequer na oração no monte. Mas se sua vida não estiver em obediência a Deus, as bênçãos não virão sobre você. Então agora faça aí um concerto com Ele. Ah, tenho que dizer mais algumas coisas. Tenho que dizer que às vezes a obediência a Deus não é direta. Quero dizer com isso é o seguinte: às vezes Deus coloca alguns personagens entre nós e Ele, para que nós obedeçamos a Ele, obedecendo a esses personagens. Como assim? Ah, eu vou te dizer, três exemplos. Primeiro, pais. Obviamente que estou me dirigindo aqui a pessoas que moram com seus pais, que estão ainda debaixo do cuidado dos pais. Desobedecer aos pais é igual a desobedecer a Deus. Obviamente, menos quando o seu pai manda você fazer algo que Deus diz para não fazer, né? Mas isso é outra história. Pais. Quer um segundo exemplo? Eu vou dar um segundo exemplo. Autoridades públicas. O quê? É. Romanos 13. Você pode ler depois. Romanos 13 diz que não há autoridade que não tenha sido colocada por Deus. Até a Dilma. Olha, até a Dilma. Eu não sei explicar não, mas até a Dilma, cara. Eu não concordo não, mas até a Dilma. Não há autoridade que não tenha sido levantada por Deus. Por isso tem que ser obedecidas. Aí vou dizer o terceiro. Seus líderes espirituais. O quê? Não, você está militando em causa própria. Não, não estou não. Se você abrir lá em Hebreus, você não precisa abrir. Mas Hebreus e tantos outros textos fala de seguir os líderes espirituais. Fala de honrar, de respeitar e de seguir. Obviamente que não estou falando aqui de ditadura, de autoritarismo, de abuso de autoridade. Isso aí é problema. Mas estou falando sim que a Bíblia nos ensina que obedecer a Deus passa por obedecer e seguir a líderes espirituais que Ele levanta e coloca em nossas vidas. Então, obedecer a Deus não é só aquele papo, ah, eu falo com Deus, eu converso com Ele, o que Ele me diz eu obedeço. Bacana, legal. Mas as ordens de Deus passam pelos pais, passam pelas autoridades públicas e passam pelos líderes espirituais. Então, observe bem a sua vida. Vamos orar então. Ó Deus, que nesta noite o Teu Espírito trabalhe em nossos corações, plantando em nós Tua Palavra, regando, adubando, de modo que gere muitos frutos de arrependimento, mudança de vida. Te agradeço pelo tempo que tivemos de oração, de louvor, adoração, de clamor, de busca. Muito obrigado, Senhor. acende o fogo em nós, desperta a fome, a sede, tira-nos da mesmice, dessa rotina que nos mata, leva-nos a águas novas, águas profundas, leva-nos a conhecer e a experimentar coisas que não sabemos. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Bem, gente, normalmente quinta-feira os dízimos são recolhidos aqui mesmo, né? O pessoal coloca nas frestas que tem aqui. Como as frestas estão tampadas, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, não vou nem pedir para colocar aqui, porque não tem ninguém da tesouraria aqui. Se você trouxe dízimos e ofertas, fique à vontade para ir até aquele cantinho ali, ó. Ali parece que tem uma caixinha de correio, mas não é não. Aquela caixinha ali é de dízimos e ofertas. Então você pode colocar ali. Vamos cantar mais um cântico, estamos despedidos. Se você quiser receber oração, o pessoal da intercessão estará aqui ao final para orar por você. A graça e a paz de Jesus. Uma boa noite.